Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Chegou dezembro e a gente só pensa em uma coisa, que é férias. E vem cá, para onde você vai nas suas férias? As férias são a nossa chance de sair de casa, cair na estrada ou no aeroporto e ir para algum lugar incrível, ver coisas que a gente nunca viu, comer comidas esquisitas ou então comer sem limite, all inclusive, open bar. E no final, voltar mais cansado do que estava quando saiu de férias e aí falar o que é que precisa de férias das férias. Acontece todo ano. Mas tudo bem, valeu a pena porque eu mereci! As férias são um prêmio por 11 meses de trabalho duro, de engolir sapo, pegar engarrafamento e aturar clientes sem noção. No Brasil, ainda por cima, o verão é no fim do ano, então dá até para jogar com o regulamento debaixo do braço, emendar o recesso de Natal e Ano Novo com as férias de verdade, até porque janeiro é mais caído mesmo de trabalho, todo mundo aproveita para fazer essa grande emenda, o que acabou gerando a piada mais vira-lata do Brasil, que é de que o ano só começa depois do carnaval. Eu mesmo já fiz essa super emenda quando eu trabalhei no Facebook. Uma vez eu já cheguei a ficar 5 semanas fora e no fim eu não lembrava mais nem o caminho para o trabalho. E na volta eu fui falar com o meu gerente, que era americano, que riu e me deu os parabéns por ser desapegado e ficar tanto tempo fora. Ele é o típico estereótipo do americano judeu trabalhador. Virou para mim e confessou que mesmo ele, também tendo direito a 4 semanas de férias, jamais ia ter coragem de ficar tanto tempo assim fora. Ele tinha um medo lá no fundo de que as pessoas percebessem que ele não fazia falta. Não é só com ele que isso acontece. Uma pesquisa de 2017 do projeto Time Off nos Estados Unidos mostrou que 52% dos americanos terminaram o ano sem usar todos os dias de férias que têm direito. Em tempos de mania de empreendedorismo no Brasil e no mundo, de falar trabalhe enquanto eles dormem, férias e feriados são meio que os grandes vilões. Não, porque o Brasil tem muito feriado, tem muitas férias, não é justo, pipipi, popopó, Beyoncé. Ainda assim, às vezes eu acho que tirar férias é a coisa mais capitalista que existe. A gente já chega lá. Porque afinal de contas, quem inventou as férias? Eu adoro perguntas assim, é como eu já falei no episódio sobre ótimas perguntas. Esse é o tipo de pergunta onde procurar a resposta é mais legal do que a resposta em si. Até Deus precisa de um descanso, no caso dele, né, no sétimo dia. Parar o trabalho é uma coisa que vem desde antes de a civilização começar a escrever, nem que seja para esperar as plantinhas crescerem e o inverno passar, a gente para, que nem a gente falou aqui em um bônus de internet de um ano atrás no especial sobre o Natal. Quando as pessoas foram sossegando em vilas, cidades, fazendas, o trabalho começou a ser organizado e a produção ficou bem importante. Aí não dá para parar de trabalhar quando você não está afim, né? Você está achando que é o quê? Um caçador-coletor? Foi nessa época que a ideia de hierarquia e classes também cresceu, porque eu sou dono da terra e você não, então o meu trabalho, assim, entre aspas, é garantir que você vai trabalhar duro. Se eu não tenho que roçar a terra, é porque, de novo, eu mereci! Não, sem brincadeira. Desde muito tempo vem essa ideia de que se eu sou dessa ou daquela classe social, é porque existe algum plano celestial. Por isso, desde muito antigamente, quem trabalhava com a mão na massa tinha que ralar o máximo possível e a única folguinha vinha por motivos religiosos, tipo ir para a igreja domingo, algum feriado santo ou, com sorte, um casamento nobre ou uma festa fora de época. Parar de trabalhar era, de um jeito ou de outro, uma graça divina E por isso nem era folga de verdade, né? Era só um outro tipo de obrigação, dessa vez com Deus. É óbvio que as pessoas brincavam, bebiam, se divertiam. O que não existia igual hoje em dia era essa ideia de que agora você tem esse tempo para você. Os ricos, os donos de terra, viam o tempo longe do trabalho, longe da fazenda da cidade, como um chamado para se elevarem como seres humanos. Olha que bonito. Por isso, eles viajavam para conhecer o que eles achavam ser centros de conhecimento, mas principalmente para visitar lugares sagrados. Na China antiga, por exemplo, os nobres saíam para visitar as 5 montanhas sagradas do país. E como nessa época não tinha avião, essas viagens demoravam bastante tempo. Já os gregos e principalmente os romanos curtiam ir para o litoral para passar tempo nos spas, que tem versões modernizadas e gourmetzinhas até hoje. E às vezes as pessoas, quer dizer, os ricos, né, saíam de férias para fugir mesmo. Eles iam para as suas casas de campo ou na praia, porque no verão as cidades viravam o famoso inferno na terra por conta do calor, do cheiro de sujeira, né? Porque afinal de contas o esgoto, como a gente usa hoje, é uma invenção ali do início do século XX, que para muita gente ainda nem chegou, e também para fugir dos insetos. A cidade de Petrópolis, na Serra dos Órgãos, no estado do Rio de Janeiro, meio que nasceu por causa disso, com os nobres brasileiros e seus costumes europeus não aguentando o calorzão úmido da cidade maravilhosa e subindo para a serra. Falando em férias de rico, o pessoal na Europa, ali nos anos 1600, 1700, gostava muito de sair viajando pelo continente quando completava 21 anos, no que era chamado de Grand Tour. Quer dizer, o pessoal não, né? Os homens. Na Grand Tour, os jovens, agora adultos, principalmente os ingleses, nobres ou filhos de donos de terra, galera que vivia de renda, né? Eles saíam para a estrada em busca de arte e conhecimento clássico, indo parar principalmente na França e na Itália, tudo isso acompanhado de um adulto responsável, o famoso Cicerone, e, é claro, um monte de serviçais, porque é viagem, mas também não é bagunça, não. A Grand Tour era o jeito de os ricos entrarem em contato com pinturas clássicas e até estilos musicais específicos, numa época sem Wikipédia nem Spotify. A viagem durava vários meses e, se a família tivesse bastante dinheiro, podia até durar anos, principalmente porque o meio de transporte nessa época era a carruagem. E, justamente, a mania da Grand Tour começou a desaparecer com a construção de estradas de ferro pela Europa, ali nos anos 1800, porque com elas ficou mais fácil fazer viagens mais avulsas e muito mais rápidas. Por causa dessa visão Grand Tour, que também tinha versões parecidas na Ásia, até hoje rola essa coisa de ir para a Europa, visitar os pontos clássicos, entrar em contato com uma cultura que a gente acha superior, muitas vezes sem parar para entender o que a gente está realmente vendo, é só para botar no Instagram mesmo. E o pobre? O pobre só se não, calma gente, o camponês também tinha a sua chance de viajar para outros lugares desde muito antigamente, só com uma visão religiosa, é claro. Sem trem nem carruagem, na base da sola de sapato mesmo, o povão sempre fez as peregrinações a lugares sagrados que aparecem em basicamente toda a religião importante no mundo. Em algum ponto da vida, dependendo de cada religião, o peregrino precisa visitar um lugar considerado sagrado pela sua crença. Normalmente o destino é onde uma figura importante nasceu ou fez algum milagre, mas também pode ser onde essa figura morreu ou foi sepultada. Hoje em dia, a peregrinação mais famosa do mundo é o Hajj, um dos 5 pilares do islamismo, que leva os muçulmanos até a casa de Alá, na cidade de Meca, na Arábia Saudita. Essa viagem precisa ser feita pelo menos uma vez na vida por todo fiel e, ainda por cima, tem que acontecer em uma época específica do ano. A Europa medieval cristã tinha todo um mercado, legalizado ou não, de artefatos santos, quase tipo itens mágicos de jogo em RPG. Tem uma série de livros de ficção histórica que eu gosto muito, O Arqueiro, do Bernard Cornwell, que brinca muito com esse tema. Nela, o tal arqueiro, o personagem principal, passa a história toda em busca do artefato dos artefatos, ele mesmo, o Santo Graal. Mas logo no início do primeiro livro já aparece a Lança de São Jorge, que é o santo padroeiro da Inglaterra. Durante os livros ainda vão aparecer coisas como os ossos de um dedo de um santo e até uma lasca da Vera Cruz, a cruz onde Jesus foi crucificado. Afinal de contas, esses objetos são santos, não havia dúvida nenhuma de que eles tinham esse poder. Isso levava multidões até onde esses objetos ficavam, todo mundo buscando um milagre. Isso era bom para Deus, mas também muito bom para os negócios de todos esses lugares santos, que passaram a ter a garantia de gente passando por ali, dormindo, comendo, bebendo e fazendo oferendas. A paixão de Cristo, inclusive, acontece durante uma das três grandes peregrinações que os judeus faziam para Jerusalém, e boa parte da treta do JC com os sacerdotes da época é que justamente ele achava que, no fundo, tudo estava virando um grande shopping center, muito comércio, e o lado espiritual tinha ficado de lado. De um jeito ou de outro, antes mesmo da gente viajar de férias real oficial, essa ideia de sair da rotina sempre foi muito carregada de algum tipo de melhora como pessoa, pode ser do lado cultural ou espiritual. E essa visão está com a gente até hoje. Antes da gente voltar para as férias, bora falar aqui da Promobit, que eu fiquei muito feliz em saber. Foi um sucesso no episódio anterior, o Guia de Sobrevivência da Black Friday. Todo mundo mandando mensagem que usou as dicas e os dados para hackear a Black Friday e economizar de verdade. Se você não aproveitou as ofertas, não tem problema, porque o Promobit não é app só de Black Friday, não. Nada disso. Inclusive, o Natal tá chegando aí e dá para já ficar de olho nas ofertas. E depois tem, sei lá, volta às aulas e tudo que você precisar comprar durante o ano todo, dá uma olhada no Promobit antes. Porque Promobit não é só comparador de preço, tem a comunidade que ajuda a gente a escolher as melhores ofertas e tem também os cupons de desconto, olha só. Eu falei aqui no episódio anterior que eu estava de olho em um freezer e, bom, missão cumprida, a gente achou um freezer na promoção pelo Promobit e ainda por cima achou que um cupom de 10% de desconto em cima da promoção. Então baixa aí o app ou vai em promobit.com.br para comprar de um jeito mais inteligente, porque se tem promoção, tem Promobit. Quando eu era um garoto juvenil, o meu sonho de toda criança privilegiadinha era ir para uma excursão para os Estados Unidos da América, de preferência com a tia Augusta, que anunciava sempre na TV e que eu nem sabia quem era, mas se ela ia me levar para viajar, ela só podia ser uma tia gente boa. Essa ideia de excursão é o início da invenção das férias, como a gente conhece hoje, e vem lá da Inglaterra, ali no meio dos anos 1800, de um carinha chamado Thomas Cook, porque é nessa época que as estradas de ferro estavam sendo construídas pela Europa a todo vapor. Hã? Viu o que eu fiz aí? Todo vapor? Não? Enfim. Nessa época, viajar estava ficando mais fácil, o mundo estava ficando menor, mas as pessoas ainda não tinham entendido direito para que viajar e a maioria dos transportes eram de carga ou pessoas que precisavam viajar a trabalho. O Cook não foi o único no mundo a ter a ideia de montar excursões, mas ele conseguiu criar um método, um processo, um empacotamento da viagem com uma coisa muito importante logo de cara. Era mais barato viajar com ele do que de qualquer outro jeito. A jogada dele hoje é básica na indústria do turismo, mas ele teve a ideia de comprar um monte de lugares nos trens e, por conta disso, conseguir um belo desconto e depois vender essas passagens mais caras e ficar com a diferença. Além disso, as viagens dele também tinham desconto nas pousadas e tinham no pacote guias turísticos e tradutores. Mas, para mim, o mais importante dos pacotes do Cook não era o preço nem a tradução. As excursões dele tinham um propósito, uma desculpa para você viajar. Elas facilitavam a vida das pessoas que só precisavam pagar o preço e curtir a passagem. As primeiras excursões do Cook eram curtinhas. A primeira foi para um encontro de membros do movimento de temperança em 1841. Um pessoal que era tão contra o consumo de bebidas alcoólicas que precisou formar um clube só sobre isso. A tour do Cook saiu da estação de Leicester até a de Loughborough, só uns 17 km de distância, o que já mostra esse poder de organização e de desconto dos pacotes. Logo, logo, ele já estava levando gente para o continente europeu e incentivando pessoas do interior da Inglaterra a visitar a Grande Exposição de Londres em 1851, a primeira grande feira mundial que ia virar a mania nas décadas seguintes e até ser usada para esconder os discos voadores no MIB Homens de Preto. Mas espera, o Cook pode ter inventado o turismo, mas ainda falta inventar as férias, o direito sagrado, por lei, de as pessoas não precisarem ir para o trabalho, mas ainda assim receberem o seu salário e benefícios. A era industrial trouxe navios e trens a vapor e também trouxe trabalho nas fábricas, fazendo muita gente sair do campo para procurar esses novos empregos. A jornada nesses lugares de trabalho durava o que cada dono de fábrica decidisse. Nessa época, o trabalho infantil na fábrica comia solto. As jornadas de trabalho podiam passar de 12 horas, 6 dias por semana, porque né, Deus está vendo, e o ano todo, porque a tecnologia tinha acabado com a escuridão e o inverno. Qualquer tentativa de mudança nessas regras de trabalho fazia os empregadores gritarem que se as pessoas trabalhassem menos, eles iam falir, os guerreirinhos. É nessa onda que aparecem os sindicatos, que tentavam fazer valer a ideia econômica do poder de negociação, e os patrões, obviamente, não gostaram nada disso e tratavam os chefes de sindicato como criminosos. É nessa briga que nascem as grandes greves. E se hoje a gente tem, no dia 1º de maio, um feriado do Dia do Trabalho, onde né, não se trabalha, é porque em Chicago, em maio de 1886, aconteceu a revolta de Haymarket, com trabalhadores, empregadores e a polícia saindo para o confronto físico, com mortes de todos os lados, tudo isso pelo direito de trabalhar menos. Em algumas décadas, a jornada de trabalho no mundo industrial foi caindo. O Henry Ford, que é um dos santos padroeiros da indústria, foi um dos que entendeu que descanso era bom para os negócios e um dos primeiros a liberar os funcionários no fim de semana para descansar e voltarem zerados na segunda-feira, mas também para gastar. Essa relação entre descanso e ser bom para os negócios foi crescendo e, em 1910, o presidente americano William Howard Taft chegou a propor para o Congresso americano uma lei federal determinando que todos os trabalhadores do país tivessem direito a 3 meses de férias todo ano. A ideia não só não foi aprovada, como até hoje o país mais capitalista do mundo não tem uma lei geral estabelecendo direito de férias. Cada empresa determina quanto tempo cada funcionário tem de férias e um levantamento de 2007 do Center for Economic and Policy Research contou que 25% dos trabalhadores americanos não têm direito a férias remuneradas. Zero nadinha. Então, se é assim, uma resposta para quem inventou as férias é ninguém, porque tem gente que ainda nem tem férias oficial. Não é todo o país do mundo que tem uma regra clara de férias e em muitos lugares, como a Argentina, você vai aumentando o tempo de férias na medida que vai trabalhando mais tempo na mesma empresa, o que acaba sendo mais uma coisa para te segurar em emprego que você não gosta. No Brasil, as férias entraram na lei em 1925, quando o país ainda se chamava Estados Unidos do Brasil e dava direito a 15 dias de férias a empregados e operários de estabelecimentos comerciais, industriais e bancários e de instituições de caridade e beneficência. Mas aí, né, se tem uma coisa que representa mais o Brasil do que futebol e samba, mais até que vira-lata caramelo, é a frase "essa lei não pegou". Foi só em 1943, no governo do Getúlio Vargas, o pai dos pobres, que a hoje polêmica consolidação das leis do trabalho, a CLT, que arrumou a casa e deu o direito de férias para quem trabalhava no campo, inclusive. Em 1949, as férias passaram a durar 20 dias e só em 1977, no governo militar do Geisel, a pausa passou para 30 dias. Por falar em década de 1970, foi só em 1972 que as pessoas que trabalham na casa dos outros, as famosas empregadas domésticas, passaram a ter direito a férias. E para fechar esse giro pela nossa história, em 1988 a nova Constituição trouxe uma novidade bem brasileira, dizendo que quando um trabalhador sai de férias, ele tem que ganhar um agrado, um faz-me rir, na forma de 1/3 do salário a mais, porque, vamos combinar, não adianta nada sair de férias sem ter o que gastar. O que tem isso, né? Mesmo quem tem direito a férias nem sempre viaja. A realidade é que muita gente até hoje usa as férias para defender um dinheiro extra, pegando um trabalho temporário em algum outro lugar. No fim, viajar é bom pra gente e é bom pra quem nos recebe. O turismo foi um ingrediente bem importante na recuperação econômica de vários países da Europa no fim do século XX, por conta da abertura das fronteiras e a situação econômica estável soprando a favor. É por essas e outras que é na Europa onde ficam os países com mais tempo de férias no mundo. Isso e, é claro, a coisa deles serem bem ricos, industrializados e globalizados. O mundo trabalha e eles saem de férias. O tempo vai passando e mais gente consegue viajar de férias, só que o número de lugares, vamos dizer assim, clássicos, continua o mesmo, né? Só tem um Louvre, um Panteão em Roma, uma grande muralha da China. Visitar lugares assim está cada vez mais concorrido, caro ou as duas coisas ao mesmo tempo, o que fez surgir a onda do turismo de experiência, onde o que a gente vive é mais importante do que o lugar, e é um assunto que merece um dia virar um episódio inteiro aqui no Bônus Internet. Só vou deixar aqui que entre turismo gastronômico, ecológico e até turismo para visitar os cenários de Game of Thrones e Outlander, a mais nova onda é o turismo de desastre, que visita lugares onde coisas bem ruins aconteceram, tipo Chernobyl ou o campo de concentração de Auschwitz. O importante é sair da rotina. Vamos rapidinho aqui para o nosso momento Alura, porque quando eu falo que a Alura tem curso que encaixa com todo momento de carreira, não é brincadeira não. Olha só esse curso aqui de Marketing Digital, chamando People Marketing Parte 2, Personas, Audiências e Canais. Ele tem uma parte dedicada ao que é jornadas de compra no turismo, olha aí, o tema do programa de hoje. Então, passa lá no alura.com.br/promoção/bônus de internet para ter acesso a todos os cursos pagando um preço só, tudo 100% em português. alura.com.br/promoção/bônus de internet. Em agosto de 2017, eu estava fazendo o quê? Eu estava passando férias na Disney, é claro, mais um programa falando de Disney aqui, já está até pegando mal. Bom, um belo dia, eu tive que dar uma paradinha nas atividades e ir para um lugar com alguma privacidade e ligar para o meu chefe. No caso, o lugar que eu achei foi o meio do estacionamento do hotel, foi o que deu. É que meu chefe precisava falar para mim e para toda a equipe dele como tinha sido a nossa avaliação de desempenho de semestre. Mas ele tinha deixado para terminar a papelada em cima do prazo e não ia dar tempo de esperar eu voltar. Seria um papo tranquilo e divertido se não fosse pelo fato de que a minha avaliação tinha sido bem ruim, daquele tipo que se eu não melhorasse eu podia acabar sendo mandado embora. Imagina como não foi o resto das minhas férias. Que beleza! Porque o mundo moderno é isso, por mais que a gente queira e os chefes se organizem para fazer as reuniões quando a gente não está de férias, é impossível se desligar do trabalho. No programa sobre não fazer nada, eu falei de que o mundo hoje não é só conectado pelo celular, o trabalho que a gente faz acaba sendo sempre mais com a cabeça do que com os braços. O grupo de zap da firma continua comendo solto e a nossa cabeça sempre lembra daquele projeto, daquela ideia. Na época onde a gente trabalhava apertando o parafuso, não dava para levar parafuso para apertar durante as férias. Mas como faz quando o trabalho é pensar, é ter ideia? É por isso que as férias vão ter que passar por mais uma transformação na sua história, que o mundo segue andando e o que a gente chama de trabalho muda junto. E nem é só por causa dessa coisa da conexão total, não. Se agora a gente vive nessa onda de empreendedorismo e startupismo, como é que se entra de férias? Se antes o Rockefeller saía 3 meses para sua casa de campo no interior do estado, isso era um grande símbolo de status, a moda dos startupeiros agora é nem dormir, quanto mais tirar férias. Tudo é claro com a explicação de que se eu amo o que eu faço, eu nunca preciso tirar férias, ou todo dia é férias, ou sei lá. Mas esses são os empreendedores gourmetizados, né? A tia que vende bolo em pote na frente do prédio da firma também é empreendedora. Não tem a CLT do Getúlio lá para dizer que agora ela vai ganhar um salário a mais e um terço para ir descansar. Se ela quiser sair numa Grand Tour, vai ter que parar de vender, simples assim. Junto com ela tem um monte de gente. PJ tinha freela fixo, não tem férias. Motorista de Uber não tem férias, nem entregador de Rappi. A gig economy não tá nem aí pro seu descanso. Tem outra galera que parece não parar de trabalhar também, os creators. Porque quem é creator é o quê? É autoempreendedor da criatividade ou é a uberização do YouTube? Semana passada eu encontrei com uma grande amiga minha, né, que apresenta um grande podcast semanal, que contou que estava surtada de tanto gravar programa porque precisava deixar 2 meses de material pronto para poder o quê? Para poder sair de férias. Afinal de contas, elas tinham vendido patrocínio, o programa não podia parar. É por isso que chegou a hora de revelar que esse episódio todo foi um grande truque, um golpe. Ele é uma grande preparação para dizer que o Boa Noite Internet entra de férias a partir dessa semana. Agora, dia 28 de novembro, eu fui montar às pressas um post no Instagram com todas as capinhas dos 47 episódios de Boa Noite Internet que eu publiquei até hoje, comemorando 1 ano de podcast no ar, um super TBT que, por coincidência, né, caiu numa quinta-feira. Enquanto eu juntava as imagens, eu reparei que os programas que eu mais fiquei animado para fazer, que meio que eu tenho mais orgulho, e ainda por cima foram os mais ouvidos, são justamente os que vieram logo depois das minhas férias no meio do ano. É isso, eu preciso de férias, simples assim. As semanas já estão começando a se arrastar e as ideias de pauta estão rareando. Não que não tenha pauta aí pelo mundo, tudo é pauta, e vocês aí, ouvintes, ficam me mandando ideias e pedidos, mas não é isso, é só que eu preciso parar mesmo. O plano é voltar ao ar depois do carnaval, mas vamos ver. Férias de fim de ano, para mim, é um negócio meio conflitante. Eu gosto, porque, né, férias, nenhum compromisso, ficar com as crianças, Papai Noel, essas coisas. Por outro lado, é a época de olhar pro ano que passou, de preferência embalado pelas musiquinhas bregas de Natal e fim de ano, pensar no que rolou e o que vem por aí, o que precisa mudar e o que deixa assim que tá bom. Por isso, para esse ano eu vou ficando por aqui, então, né, deixa eu já desejar para todo mundo um ótimo final de ano, seja lá como e com quem você decidir passar. Muito, muito, muito obrigado pela companhia nesse ano doido. Você aí que está ouvindo, que passou adiante a palavra do Boa Noite Internet, fez o podcast ser o que é, você, apesar de todo o resto de 2019 jogando contra, fez esse ano ser show! Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.